Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na sua companhia, aqui às segundas-feiras depois das 22. Já sabe, pode depois também acompanhar este programa nas redes sociais com imagem. E hoje, Maria do Céu, damos continuidade ao tema incitado a semana passada sobre a autoestima, essa pedra basilar do bem-estar. E nós íamos ali, tínhamos falado do amor próprio em primeiro lugar e agora íamos falar do respeito a si mesmo, que é uma coisa que também faz muito parte desse amor próprio, porque muitas vezes, como já temos dito aqui por diversas vezes no programa, nós também somos o nosso pior inimigo.
Somos. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por nos ajudarem a continuar com estas sessões, entre aspas, de reflexões sobre algumas coisas que nós gostaríamos mesmo que fizessem sentido para si e que fizessem um bocadinho como muitos temas fazem sentido para nós, porque isso ia mudar a forma como vê o mundo e a forma e a sua perspectiva de olhar para si mesmo e ver o que é que está ao seu alcance fazer para ganhar esta dimensão fantástica de estar melhor de bem consigo e com a vida. Nós ficamos na questão do respeito a si mesmo. E eu, ainda hoje de manhã, eu tive uma conversa longa sobre respeitar-se, sobre respeito. Primeiro, nós vivemos, e eu acho que é consensual, e desculpem eu estar sempre a dizer, mas é mesmo, nós vivemos num momento em que é giro, é fixe ser todos iguais, pensar todos iguais, não dizer nada que não seja fora da caixa, porque, pronto, porque as pessoas não têm, digamos, não há paciência nem jogo de cintura, e eventualmente nem fundamentação, para se estar perante outra ideia, outra perspectiva. E com isto, há uma questão do respeito. Nós, porque achamos, ou porque a maior parte de nós acha que tem jogo de cintura, que tem diplomacia, que sabe estar na sociedade, que sabe estar no mundo, o que é que nós ganhamos? Esta questão do jogo de cintura. Mas o jogo de cintura não é permitir nem descer daquele registro da falta de respeito, que depois dá origem à falta de autovalor e de autoestima. Ou seja, nós temos uma função na vida que eu acho super romântica, mas é muito gira, que é sermos dignos dos seres humanos que somos, sermos dignos da saúde que temos, sermos dignos da expressão que podemos ter, sermos dignos da gratidão que nós deveríamos ter na vida, e essa gratidão devia ser transpirável, não devia ser preciso dizer, mas acho que as pessoas deviam sentir.
E faz parte dessa dignidade, não é?
E faz parte dessa dignidade. E de repente, meninos, é mesmo, pessoal, como diz a Julinha, pessoal, de repente eu vejo-me, e eu estou a ver no sentido lato, que nós desculpamos este jogo de cintura, atitudes, situações, conversas, que descem daquele limite da educação, do saber-estar, do bom senso. Mas nós, porque achamos que temos jogo de cintura e não sei o que, não sei o que mais, nós permitimos essa falta de respeito. Essa falta de respeito, uma vez acontecida, vai acontecer mais vezes. Porque nós já toleramos uma falta de respeito uma vez. E vamos, nós conseguimos conciliar. E, queridos ouvintes, não se pode permitir faltas de respeito em qualquer circunstância, em qualquer problema. Porque a falta de respeito é a pior coisa que nós podemos fazer a nós como seres humanos, a nós com a vida que podemos ter e por aí fora. E não vale a pena nós até sermos boas pessoas. E eu achei muita piada também que, a par desta conversa sobre, porque faz todo sentido, de respeitar-se a si mesmo, há uma monja brasileira que é monja Koan, acho que é assim, não sei bem. E então ela tem, esta semana, ela colocou um vídeo no YouTube e o título é "Não seja tão bonzinho, não seja tão boazinha". E é mesmo, porque nós depois estamos num registro de ser bonzinhos.
Parece um contrassenso vindo de uma monja, não é?
Porque esta questão de ser boazinha com o mundo, com as pessoas, é aceitar o inaceitável, é desrespeitar-se a si mesmo, é aceitar tudo que vem de fora e não se aceitar a si mesmo.
Sim, não, nem estamos a respeitar, nem sequer, muitas vezes, a ser honestos connosco.
E é muito giro esta questão de se ter jogo de cintura, e nós defendemos isso há 10 anos, que nós devemos ter jogo de cintura, não fazer cenas, não sei o quê. Mas é importante nós estabelecermos limites. Nós estabelecemos limites, e é outro processo de uma vida, é saber estabelecer os limites, saber dizer não, saber dizer sim, saber dizer que agora não gosto, sem medo. E normal, e depois o que for será, mas nós não podemos aceitar esta falta de respeito ao exterior, seja por um grão de areia, seja por coisas mais complicadas, porque isso é aquelas coisas que de certa forma vão atraindo e nós vamos aceitando, e depois aceita-se aquilo que é inaceitável e considera-se que é normal.
Pronto, isto também demonstra um pouco a nossa personalidade, não é?
Também não sei se é muito da personalidade, mas sim também das pessoas quererem se encaixar muito na sociedade, quererem não entrar em conflitos, não entrar em discussões, e então respeita-se a ideia dos outros, desrespeitando-se integralmente a si mesmo. Por isso, este respeito a si mesmo é mesmo primeiro o respeito dos limites e das fronteiras. É claro, querido ouvinte, que você, esta questão do respeito não tem a ver, por exemplo, que estamos a discutir sobre política, outra pessoa ser de uma facção e você da facção contrária, e vai haver ali troca de galhardetes, mas é sobre uma ideia política. Aquilo que eu estou a dizer é respeitar-se a si como individualidade, nos seus princípios e nos seus valores de vida. É isso que estamos a falar. Agora, esta questão de um jogo de futebol ou de uma religião ou de uma filosofia, pelo amor de Deus, não é? Assim, às vezes há aquelas trocas de galhardetes que até é interessante, porque é um exercício de meiótica. E é isso que deve ficar muito, muito definido e muito claro na sua cabeça. Agora, respeitar-se a si mesmo é fundamental. Porquê? Porque você se permite que os outros não respeitem, você não se vai respeitar a si mesmo. Você não está a criar nenhum caminho para ter autoestima, nem para ter autovalor. E depois isto funciona com a sinergia negativa de já não tem menos. Em vez de ser positivo, é cada vez mais negativo. E é daquelas coisas que mais frustração traz na vida das pessoas, que depois, de uma forma natural, se expande para o micro e o macro, em termos de pequeno e de grande grupo. Isso é normal, porque há coisas que depois que transparecem. Por isso, é aquele cuidado que tem que ter consigo mesmo e não se desrespeitar a si mesmo enquanto pessoa. Porque ninguém... E depois, isto também tem muito a ver com aquela questão da empatia. Nós podemos calçar o sapato dos outros. Nós podemos entrar na roupagem do outro, perceber a sua verdade, mas isso não quer dizer que você seja mau para si mesmo. Você pode ser empático, compassivo, tudo fantástico. Mas, acima de tudo, você tem que ser empático e compassivo consigo mesmo. Porque esta coisa de nós termos para fora e depois não sermos para nós mesmos, aí é que está o cerne da questão. Aí é que está a necessidade de nós investirmos no nosso conceito e na nossa filosofia de vida. Para quê? Isto, queridos ouvintes, não é meramente demagógico. Eu hoje em dia acho que não é possível ser feliz se não se tiver autoestima, se não se tiver autovalor, se não sentir alguma questão de realização ao procurar o bem-estar interior. Não dá.
Respeito gera respeito.
Exato. E eu acho que todas as coisas estão interligadas. Eu já disse que a nossa vida, e para termos sucesso na vida, este sucesso é composto por muitos detalhes. E um dos detalhes importantes para se ter sucesso na vida é você ser digno do ser humano que é. E esta questão da dignidade e do prestígio pessoal tem a ver com o respeito a si mesmo, de forma para si e dos outros para si.
Mas muitas vezes somos complacentes com isso. Deixamos muitas vezes passar ações menos respeitosas connosco.
O problema é que eu acho que nós deixamos passar isto de uma forma a miúdo. Porque primeiro não se quer chatear, para depois não se quer aborrecer, porque depois não quer criar mau ambiente. Mas isto é tipo, é algo que vai minando. E uma vez acontecido uma vez, vai acontecer outra vez. E você, um belo dia, vai acordar e pensar, com certeza a pessoa até tem razão. Isto é, para mim, é como síndrome de Estocolmo. E vocês, desculpem utilizar este síndrome que é tão complexo e tão negativo em situações corriqueiras, digamos assim, mas é verdade. É nós gostarmos daquilo que não se pode gostar, de que não é verdade, daquilo que é quase um crime. O síndrome de Estocolmo, mais ou menos, grosso modo, tem a ver principalmente com os raptos e tem a ver que a pessoa raptada acaba por gostar do raptor e até poder, num sentido mais complexo, até ter uma relação amorosa.
Gera uma empatia com...
Terrível. Sim. E a pessoa tem razão. Aquilo que eu estou a dizer não é nesse sentido tão profundo, mas já é aquele minar constante, até que num belo dia uma pessoa acorda assim, realmente... Não somos nada, não somos bonitos, nem somos feios, não somos isto, não somos aquilo. É a pessoa que é capaz de ter razão. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Sabe porquê? Um belo dia, você vai precisar de ajuda daquela pessoa, eventualmente, que desrespeita assim tanto. E não vai ter.
Isso também demonstra que às vezes não nos conhecemos a nós próprios. Achamos sempre que o outro é que tem razão, não é?
Eu acho que é importante sabermos distanciar dos assuntos e perceber que não há uma verdade universal. Mas daí a nós entendermos que nós é que estamos errados no filme, isso já é outro espaço. Porque se outra pessoa, se você dá valor à outra pessoa até de considerar que a outra pessoa está certa, você acima de tudo tem que se considerar a si mesmo também na mesma posição como pessoa certa. Isto que dá? Dá que não se vai fazer uma discussão por qualquer coisa, porque você vai perceber estas nuances todas, mas acima de tudo, você, a partir de um limite de falta de respeito, vai dizer não, isto não. E basta, nem é preciso fazer uma discussão, não é preciso criar um drama, é só dizer que não e acabou. Não,
estabelece um limite.
É o limite. E nós não sabemos dizer que não. Nós, com a vida e com aquilo que... com a sorte que temos, porque... ter a sorte de fazer um programa destes e falar destes assuntos é porque temos outras necessidades satisfeitas, certo? É verdade. Mas isto não quer dizer que nós não tenhamos um dever para nós e para com os outros de transmitir um bocadinho que pode fazer a diferença na sua vida. E eu lembro-me, há muitos e muitos anos, eu fui ao médico aqui da cidade e tinha pai 20 anos. E essa pessoa começou por falar comigo, eu ia-me queixar, na altura tinha síndrome de cólon irritável, não sei o quê, cheio daqueles dramas, a contar os meus problemas, e o médico vira-se para mim e começa-me a fazer perguntas sobre se eu era feliz, se eu estava bem, se eu andava ansiosa, e eu levei muito a mal. Porque pensei, eu se quiser ir a um psiquiatra, vou a um psiquiatra. Se eu venho aqui reclamar... Pronto, uma pessoa está, às vezes tem uma falta de formação muito grande. Pronto, é verdade. Peço desculpa, mas foi há muitos anos. E é verdade. Nós, a partir da forma como nós somos, a forma como nós cuidamos da nossa saúde mental, e da nossa saúde mental que depois tem estas coisas todas, são pessoas que sabem estar, que têm autoestima, autovalor... e que sabem o que estão aqui a fazer, que entendem, mas têm uma atitude humilde e modesta, estes problemas de cólon irritáveis, de ansiedade, depressões, ataques de pânico e por aí fora, cada vez são menores, porque há um alicerce, há ali uma coluna vertebral que mantém as pessoas naquela postura. E se nós mantivermos a postura, estou a falar em sentido metafórico, as coisas são muito mais fáceis, porque nós vergamos, mas mantemos-nos na nossa posição. E é isso que é importante nós falarmos acima de tudo. E nós não estamos aqui a dizer que você agora, de repente, que faça peixeiradas. Não é por aí. Até porque as peixeiradas não resolvem coisa nenhuma. Dizem-se coisas que não fazem sentido e que as pessoas se arrependem depois. Nós estamos a dizer não. Não façam isso. Digam não. É os limites e as fronteiras. Nós temos que estabelecer até que ponto nós permitimos que as coisas aconteçam e pronto, e mais nada.
Vamos passar à felicidade agora?
A felicidade. A felicidade, nós temos a felicidade, a maior parte de nós tem a felicidade como uma utopia, como algo que nós queremos alcançar, mas nunca lá chegamos.
Muitas vezes nem temos a certeza se estamos ou não felizes.
Nós não sabemos. Porque nós temos uma ideia estratosférica do que é felicidade, que é sempre, é tipo sempre os foguetes no ar, as canas nem caem, é sempre aqueles foguetes, aquele bem-estar, mas isto não existe no mundo como o conhecemos. A felicidade é um processo de uma vida em que nós sabemos que existe alegria, existe aquela coisa fantástica que eu já falei aqui no programa, que é um novo termo que surgiu este ano, que se chama Glimmer. Glimmer, que é a nossa procura por nanomomentos de bem-estar, de felicidade, de alegria, de sorriso e por aí fora, que vão se acumulando e que nos dão tipo um reservatório, uma memória de muito bem-estar que nós vamos lá quando precisamos. E este processo que é a felicidade, que é um processo de uma vida toda, é nós percebermos que a vida não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, não é aquilo, porque não existe, mas a felicidade é algo que é possível, e a felicidade constrói-se por pequenos momentos, por sons, sabores, cheiros, memórias, músicas, poemas, livros, podcasts, qualquer coisa que de repente, tipo um choque, assim, uau, isto faz todo sentido. Não há nada mais transformador, pelo menos para mim, do que um sorriso de um bebê, com um sorriso de uma criança que é tão cristalino que eu acho que destrói qualquer negatividade, qualquer má onda. E é por isso que eu digo que as minhas filhas foram um motor fantástico de cura e muitas outras coisas, porque é viver plenamente as crianças em todas as fases, e uma pessoa vai-se curando à medida que elas crescem também. E ser feliz é nós conseguirmos perceber a vida como ela é, nós sermos proativos com a vida, com autoconhecimento, para quê? Não é que as coisas vão deixar de acontecer, mas nós vamos estar mais preparados e mais resilientes para aquilo que puder acontecer. Isto não é ser dramático nem qualquer coisa. A felicidade é um conjunto de pequenos momentos que nós vamos guardando no nosso reservatório de bem-estar. E nós, muitas vezes, eu hoje considero uma pessoa feliz, porque, acima de tudo, tenho uma idade, tenho uma perspectiva da vida que só me ajuda a ser grata na vida e a ver a chuva, o vento, aquilo que quer que seja, como uma dádiva, como um milagre, a perceber-me a mim mesma com a necessidade de ser proativa comigo, com o mundo, com o planeta, porque é esta sinergia de bem que nós vamos melhorando a nossa vida e a vida dos outros. Mas eu considero-me uma pessoa feliz porque, acima de tudo, as minhas pedras base, não tenho que perdoar, porque já perdoei. Não tenho rancores, porque já resolvi. Não tenho ressentimentos, porque também já foram todos esmiuçados, tratados e dissolvidos ao longo do caminho. E hoje, independentemente de algumas contrariedades que nós vamos tendo, porque é a vida, sinto-me uma pessoa mega feliz. E eu, acima de tudo, eu gostaria que vocês sentissem isso e percebessem que Uma das ferramentas que me mantém neste patamar, nesta vibração, é o momento de inspiração. Porque todas as semanas, porque de uma forma mais ou menos diária, eu faço pesquisas, eu leio coisas, falar de alguma coisa que faça sentido. E, acima de tudo, tem que fazer sentido para mim, para o Fernando e para o Celso. Porquê? Porque quando faz sentido para nós, não quer dizer que faça sentido para toda a gente, mas certeza que vai ecoar em muitos corações e em muitas mentes das pessoas que nos ouvem. E é uma perspectiva de nós começarmos a investir na nossa felicidade, naquilo que nós gostamos, levantar e não ter má onda, levantar com cheiro de café, levantar e até ter um sorriso.
E o que fazer quando isso não acontece? Porque, por diversos motivos, as pessoas podem não se sentir felizes. Por exemplo, pessoas que não gostam, por exemplo, da atividade profissional que têm, as pessoas não estão bem no seu relacionamento, e coisas assim. Como é que as pessoas dão a volta a isso para voltarem à estaca da felicidade?
O que é que eu acho é quando nós estamos perante uma situação que nós não gostamos e que começa a nos afetar fisicamente, ou começa a ter problemas de estômago. Eu já estou a falar fisicamente. Quando as coisas chegam ao ponto em que começa a gerar problemas físicos, doenças, por assim dizer, você tem que parar. O problema disto é que você não pode pôr a responsabilidade da resolução dos seus problemas nos outros. Isto obriga, quando nós estamos perante uma situação, seja qual for...
É uma mudança que tem de ser operada por cada um.
Temos que parar e pensar o que é que nós queremos na nossa vida, o que é que está mal e o que é que está ao nosso alcance fazer neste exato segundo. E este exato segundo, muitas vezes, é estar em silêncio e perceber esta questão do respeito, da autoestima, porque é verdade. Nós podemos não gostar de uma profissão ou podemos não gostar de algo que nós estamos a fazer, podemos não gostar da forma como o chefe ou como alguém superior nos destrata individual e coletivamente, nós podemos não gostar destas coisas. Mas nós temos que parar e nós temos que dizer não. Obviamente que é muito difícil. Quando a pessoa está mal, nunca, 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 nunca deve tomar uma atitude, uma ação repentina. Não, porque isso corre mal. E nós, quando estamos mal, nós temos que perceber a nossa vida num largo espectro, porque muitas vezes não estamos contentes com uma coisa, mas a razão não é essa coisa. A razão somos nós próprios. E nós temos que encontrar... a razão de porque é que não gostamos do emprego, porque é que não estamos bem na relação, e nós culpamos sempre os outros. E eu estou a dizer assim, então afastem-se, deem dois passos atrás e pensem naquilo que permitiram, naquilo que se desrespeitaram, naquilo, na vossa autoestima e no vosso autovalor e na aceitação da vida como é. Depois deste passo, vocês, eu gostaria que percebessem, e há 10 anos que nós andamos a dizer isto, você não estaria melhor noutra cidade. Você não estaria melhor com outro aspecto. Você não estaria melhor com outra pessoa. Sabe porquê? Porque o seu problema não é o exterior. O seu problema é consigo mesmo. E enquanto você não resolver a sua vida de dentro para fora, não há espaço, não há pessoa, não há dimensão que lhe vá dar aquilo que lhe falta.
E há que ter coragem e força para fazer a mudança.
E sabe porquê? Porque lhe falta a si mesmo. Falta-lhe a sua alma, falta-lhe o seu espírito, falta a sua energia, falta-lhe a sua vibração, falta-lhe a sua verdade, falta-lhe a sua personalidade. Porque andamos perdidos.
E isso encaixa agora na dica a seguir, que já é, subjetivamente, conhecida aqui no programa, e há bocado até falamos um bocadinho dela na questão do respeito, que é o autoconhecimento.
Nós não conseguimos, e esta questão não está afeta nem a uma religião, nem a uma filosofia, nem a pouco mais ou menos. Eu cada vez mais acho, considero que o autoconhecimento é já uma questão cultural. Porque com autoconhecimento nós sabemos de tudo um bocadinho.
Esquece aí um pouco, não é?
E tudo um bocadinho chama-se cultura pessoal. Nós cada vez mais temos atitudes de falta de conhecimento básico, elementar. Mas de básico elementar.
O que é grave, nós não nos conhecemos a nós próprios.
Sim,
não.
Mas eu já estou a falar do conhecimento do mundo, sim. O conhecimento de ter uma conversa e, por exemplo, saber que o plástico ou que o vidro, o que é melhor, o que é pior, e nós estarmos fundamentados quando defendemos alguma coisa. Há uma falta... Eu acho que as pessoas cada vez estão presas a clichês, a frases, a líderes, a influências, e não pensam para além disto. As coisas estão feitas e não se procura fazer o nosso trabalho. O problema disto é que nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. E o nosso trabalho de casa significa nós sabemos o que somos, quem somos, o que gostamos. Ouça, já falamos nisso, você pode não gostar do seu aspecto. Temos pena. Mesmo. Sabe porquê? Porque vai estar consigo até o resto da vida. Então o que é preciso? É arregaçar as mangas e dizer assim, whatever, o que é que interessa, não sou assim, não sou assado, mas estou bem. Tenho saúde, tenho amigos, tenho uma família, não sou assim, mas estou bem.
O problema é que as pessoas pensam assim porque estão a agradar aos outros.
Não? E não só.
Que também já temos dito isso aqui.
E não só. E vivemos obcecados com a vida dos outros.
Também.
E vivemos obcecados com as influências e com as pessoas famosas e como é que elas são e como é que aparentam e como são fixas e como são fantásticas. Pelo amor de Deus!
Porque isso entra-nos pela casa adentro, não é?
E não só, porque é fácil.
Pois.
Nós, se quisermos ver o processo, por isso é que eu acho, quando você quiser achar que a vida de alguém é assim tão fantástica, então procura a vida e leia um bocadinho sobre a vida dessa pessoa. Você vai perceber. O trabalho que teve, as quedas, os levantares que essas pessoas tiveram até chegar àquele ponto. Não se podem esquecer, estou farta de dizer, aquelas imagens que nos chegam de forma fantástica e que se fixam, parece que tem cola em nós, são imagens que são construídas para vender. Ou uma ideia, um conceito, o que quer que seja. E é tão bem construído que elas colam-se a nós. E depois nós até nem conseguimos viver sem elas, porque há uma coisa chamada marketing. Meninos, é o marketing que está à volta de todas as imagens dos influencers, das pessoas com sucesso. E nós fixamos-nos naquilo.
E vão-nos dar aquilo que nos agrada, não é?
E nós pensamos que aquilo que as outras pessoas têm, é aquilo que nos vai preencher a nossa felicidade e o nosso vazio. Isso não é autoconhecimento.
Avançando, Maria Céu, confie mais em você.
Eu acho que, olha, eu vou contar aqui, eu conto sempre algumas coisas da minha vida, mas um dos objetivos da minha vida continua, foi trabalhado arduamente há 4 anos atrás, que foi autoestima, e continuo. E o outro é confiar. E confiar em quê? E vamos ter assim um bocadinho mais...
Um exercício difícil esse.
É confiar. E sabe o que é que eu acho? Eu estou nesta fase que é... Eu faço aquilo que os meus princípios e os meus valores... tudo aquilo que eu faço tem que assentar nessa base. Faço aquilo que tem que ser feito e tenho que confiar no processo. Eu não tenho ideia de controle, eu não tenho ideia de bisbilhotar ou de pensar, nada. Eu faço a minha parte e confio honestamente e profundamente e plenamente que se eu fizer a minha parte, o universo, a fonte, Deus, aquilo que vocês quiserem chamar, ajuda-me em tudo no meu processo. Eu não vivo obcecada com o fim. Eu só faço aquilo que eu tenho que ser feito em cada dia. E isso significa...
E aquilo em que acreditamos.
Sim. Mas isto significa sim. Essencialmente é que tem que ser, senão nós não confiamos. Uhum. Mas eu faço aquilo que tem que ser feito. E isto significa que nós todos os dias temos situações de desconforto. E nós deveremos estar em situações de desconforto para percebermos, afinal... Qual é a nossa coluna vertebral e como é que ela está? É muito importante essas coisas. É muito importante você colocar-se em situações de desconforto. Pode ser no desporto, pode ser em qualquer coisa, para você perceber até que ponto você consegue discutir e ganhar, entre aspas, à sua mente negativa que está sempre a pô-lo para baixo. E que diz que não consegue, que não faz, e não sei o que, não sei o que mais. Por isso, queridos ouvintes, confiar no processo. E eu acho que isto ultrapassa e transcende confiar em si mesmo. É fazer o que tem que ser feito na base dos seus princípios e valores de vida e confiar no processo. E pronto.
E é uma boa mensagem para fechar a edição desta semana do Momento de Inspiração, que musicalmente termina com Chicano. Hoje vamos ouvir Popiola para o fecho. E daqui a pouco, daqui a uma semana, estaremos novamente aqui com mais um tema na antena da Rádio Alto Minho, no Momento de Inspiração. Obrigado, Maria do Céu, e ouvintes, e até à próxima semana.
Obrigada.